está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, novo Plano Safra.
Produção agropecuária nacional vai contar com mais de 251 bilhões de reais em crédito. Luana Karen.
O dinheiro destinado a investimentos aumentou quase 30% comparado à última safra.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Recursos para pesquisa.
Editais vão liberar mais de 400 milhões de reais para bolsas de pesquisadores em diversas áreas.
E ainda chega ao Brasil o primeiro lote de vacina da Janssen contra a Covid-19. Dima Soldi.
A vacina da Janssen garante a imunização com apenas uma aplicação.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 40% do público-alvo já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 64 milhões de pessoas.
A população vacinável é de 160 milhões de pessoas.
Para reforçar a vacinação no país, chegou na manhã de hoje ao Brasil o primeiro lote antecipado de vacinas da Janssen com 1 milhão e 500 mil doses do total de 38 milhões contratadas.
A remessa com 1 milhão e 500 mil doses da vacina Janssen chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira. Após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada de parte das vacinas. Além disso, o Ministério conseguiu reduzir o valor do imunizante em 25%, de 10 dólares para 7 dólares e 50 por dose, como explicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acompanhou a chegada dos imunizantes no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso Sistema Único de Saúde.
A data de validade da vacina da Janssen foi ampliada de 3 para 4 meses e meio pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que observadas determinadas condições de armazenagem. As doses que chegaram nesta terça-feira poderão ser aplicadas até 8 de agosto. E o ministro da Saúde destaca a importância dessa remessa para o Programa Nacional de Imunização.
Com 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano com o fornecimento de 38 milhões de doses. E já atingimos a meta de 40% da população brasileira acima de 18 anos. Isso corresponde a 160 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose de vacina. E há certeza de que em setembro teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença.
A vacina da Janssen garante a imunização com apenas uma aplicação. Por isso, as doses que chegaram nesta terça-feira serão suficientes para imunizar completamente 1,5 milhão de pessoas. Reportagem de Massoldi.
E ainda esta semana, o Brasil deve receber mais 2 milhões e 400 mil doses de vacinas da Pfizer.
O lote vai chegar em 3 remessas até quinta-feira.
A previsão é de que o laboratório entregue 12 milhões de doses até o fim deste mês.
Neste ano, o Brasil deve gerar 100 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura, com as concessões de ativos públicos, como portos e aeroportos.
A expectativa do governo também é gerar mais empregos, como afirmou hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante um debate na Câmara sobre as concessões no setor.
O ministro da Infraestrutura fez um balanço das concessões no setor de transporte desde o início do governo. Entre 2019 e 2020, foram concedidos 42 ativos entre terminais portuários, aeroportos, rodovias e a ferrovia Norte-Sul, Somente as concessões do ano passado devem liberar mais de 40 bilhões de reais em investimentos e gerar milhares de empregos, que, segundo Tarcísio de Freitas, vão ser fundamentais no pós-pandemia.
Contratamos aí 44 bi de investimentos, geramos 13,4 bi de outorgas. Quando esses investimentos começarem a acontecer, a gente vai ter a capacidade de gerar 650 mil empregos. Enfrentamos uma pandemia, uma crise grave, e a superação dessa crise vai se dar por meio do restabelecimento do emprego. E é por isso que é importante trazer esses investimentos privados para a infraestrutura.
Durante a audiência, o ministro reforçou que, mesmo com a pandemia, o ministério não paralisou o programa de concessões. Somente em abril deste ano, na chamada InfraWeek, os investimentos fechados em contratos atingiram 10 bilhões de reais. Foram concedidos em uma semana 22 aeroportos e 5 terminais portuários, além da ferrovia de integração Oeste-Leste na Bahia, que, segundo o ministro Tarcísio de Freitas, vai aumentar a oferta de transporte e reduzir o preço do frete.
Nós teremos um grande corredor leste-oeste, assim como nós temos um corredor norte-sul. Vai começar inicialmente em Água Boa, será prolongado até Lucas do Rio Verde e unirá, né, ligará o Brasil até o porto de Ilhéus. Isso significa que a gente está dando 3, 4 alternativas de acesso a terminais portuários diferentes via ferrovia. O agronegócio significa choque de oferta. E se a gente tem choque de oferta, a gente vai ver os fretes caindo e caindo bastante.
Para o segundo semestre, o ministro anunciou o leilão da zona portuária de Santos e da rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Outra expectativa é o leilão da Ferrogrão, que vai transportar a maior parte da safra de grãos do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará. A estimativa é contratar 100 bilhões de reais em investimentos este ano e fechar 2022 com cerca de 250 bilhões de reais de investimentos privados contratados. Reportagem, Márcia Fernandes.
A produção agropecuária nacional vai contar com mais de 251 bilhões de reais no Plano Safra 2021-2022.
Um aumento de 6,3% em relação ao valor disponível na safra anterior.
Um dos destaques do novo Plano Safra é que ele aumenta o volume de recursos para técnicas agrícolas sustentáveis, como programas de redução de gases do efeito estufa.
A partir de 1º de julho, os financiamentos já vão poder ser contratados pelos produtores.
Do total de recursos do Plano Safra, 177 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização e 73 bilhões serão para investimentos em infraestrutura. O dinheiro destinado a investimentos aumentou quase 30% comparado à última safra. Já o seguro rural terá 1 bilhão de reais. Com esse recurso, será possível mais que dobrar a área segurada e os produtores atendidos. O presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, destacou o valor recorde para o Plano Safra.
Celebramos, senhores, o maior desembolso da história do Banco do Brasil em um Plano Safra, demonstrando confiança e o compromisso com o agronegócio brasileiro.
O Plano Safra também ficou mais verde, com reforço no programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC, principal linha de crédito para financiamento de técnicas sustentáveis, que visam diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. O recurso destinado ao programa ABC teve um aumento de mais de 100% em relação à safra anterior. Serão disponibilizados 5 bilhões de reais com taxa de juros de 5,5% a 7% ao ano. Visando a sustentabilidade, o novo Plano Safra vai financiar a aquisição e construção de unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes e projetos voltados para a geração de energia renovável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a produção agropecuária deve crescer com sustentabilidade.
Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde.
Os recursos para a construção de armazéns nas propriedades também tiveram um aumento significativo. Serão destinados mais de 4 bilhões e 120 milhões de reais, um acréscimo de 87%. Na cerimônia de lançamento do novo Plano Safra, o presidente presidente Jair Bolsonaro destacou a relevância do Brasil na produção de alimentos para o mundo.
Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente, e a nossa tendência é aumentar esse percentual. Fronteira, nós temos. Somos o país que mais preserva.
Os recursos para os pequenos produtores rurais tiveram um acréscimo de 19%. Serão destinados quase 40 bilhões de reais para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com juros de 3% e 4,5%. Os financiamentos do Plano Safra 2021-2022 poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Reportagem Luana Karen.
Na semana passada, nós falamos aqui na Voz do Brasil sobre uma campanha nacional inédita do Ministério da Justiça e Segurança Pública para coletar material genético de parentes de pessoas desaparecidas, uma ação que pode ajudar nas buscas.
O resultado dessa campanha foi de que 1.620 famílias doaram material.
Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais foram os que tiveram maior adesão.
Todo o DNA coletado será incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos.
E com a tecnologia disponível, segundo o Ministério, vai ser possível identificar vínculos genéticos entre as pessoas cadastradas no banco.
Uma portaria assinada hoje vai destravar a venda de imóveis apreendidos de organizações criminosas.
Com isso, pelo menos 150 devem ser liberados para venda imediata.
A ação faz parte da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
A portaria assinada entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Economia vai agilizar o processo de leilões e vendas de imóveis perdidos em favor da União decorrentes da prática de crimes. Com o acordo, as partes se comprometem a eliminar o estoque de imóveis cadastrados em nome do Fundo Nacional Antidrogas, que estão pendentes de regularização cadastral e alienação. De acordo com o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Bergiora, isto vai permitir um aumento na arrecadação do fundo e, assim, melhorar a segurança no país.
Esses recursos, eles fazem parte de um círculo virtuoso na medida em que são transferidos para os estados para aplicação em políticas públicas. Então, são recursos retirados do crime organizado e que voltam para a sociedade para combater esse próprio crime.
Também nesta terça-feira, o Ministério divulgou um balanço do enfrentamento ao tráfico de drogas no último ano. Um dos destaques foi o programa Vigia, que atua principalmente nas regiões de divisa e fronteira. De junho de 2020 a junho de 2021, as ações resultaram na apreensão de mais de 670 toneladas de drogas, 270 embarcações, mais de 3.200 veículos, joias e outros bens de traficantes. Um aumento de mais de 111% no número de apreensões em relação ao ano anterior. Em cerca de 2 mil operações, mais de 6 mil pessoas foram presas, evitando um prejuízo milionário aos cofres públicos, como explica o secretário de Operações Integradas, Alfredo Carrejo.
É estimado um prejuízo evitado aos cofres públicos em torno de 250 milhões de reais, e principalmente um prejuízo aos criminosos de mais de 2 bilhões de reais. O resultado desse programa é expressivo e nossa meta é tentar duplicar, pelo menos para o ano que vem, esses números.
O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, destacou a atuação do órgão nos últimos 12 meses. Desde junho do ano passado, a Polícia Federal já apreendeu e sequestrou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O diretor-geral destacou ainda as principais drogas apreendidas no período.
Então, cocaína foram mais de 70 toneladas, maconha mais de 390 toneladas, êxtase, drogas sintéticas em torno de 70 mil comprimidos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a integração entre estados e municípios é a única forma de combater o crime organizado.
O Ministério da Justiça vem fazendo a integração nesse trabalho, trazendo as polícias estaduais e municipais. A gente prega essa questão da integração e a gente acredita que não há outro caminho para a repressão ao crime no país que não seja as polícias trabalharem integradas, cada uma respeitando a sua atribuição, mas extremamente integradas nas áreas de inteligência, nas áreas de operação.
Para combater o narcotráfico nas fronteiras, foram investidos, só no ano passado, cerca de 115 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
A medida provisória sobre a desestatização da Eletrobras foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e já seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Com a medida, o governo calcula uma redução de pelo menos 6% nas tarifas de energia elétrica.
De acordo com o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados da economia, Diogo Maccord, cálculos do Ministério de Minas e Energia demonstram que a privatização da empresa pode representar uma redução nas tarifas de energia elétrica superior a 6%.
O MME, ele detalhou, então ele leva em consideração a injeção de recursos, mas ele leva em consideração até a mudança dos contratos, né, que estão sendo feitos, enfim, ele coloca realmente tudo na ponta do lápis e chega nesse número, que no cenário base reduziria em 6,3%.
Ligada ao Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras responde por 30% da energia gerada no país e é a maior empresa de energia da América Latina. Atualmente, o Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, detêm mais de 58% das ações da estatal. Com a MP, essa participação vai para 45%, o que deve garantir 100 bilhões de reais para o governo. O secretário Diogo Maccord explica que, além de garantir a geração e transmissão de energia, outros investimentos estão previstos.
Revitalização das bacias de São Francisco e Fona, isso é importantíssimo para a gente devolver água para esses reservatórios. É muito difícil a gente recuperar um reservatório depressionado. Né? Conexão dos sistemas isolados, né? E modernização da geração isolada do norte. Redução ou talvez até a eliminação da sobrecontratação da distribuidora. Isso tudo tem um efeito super positivo para o setor elétrico.
Com a desestatização, o governo acredita que cerca de 40 bilhões de reais serão direcionados para a conta de desenvolvimento energético, fundo destinado a medidas de universalização do serviço de energia elétrica. A previsão do governo é concluir o processo de privatização da Eletrobras em fevereiro de 2022. Reportagem Gabriela Noronha.
Ainda nesta edição, você confere o novo recurso destinado pelo governo federal ao setor de eventos.
E as ações para atrair o público jovem para a cultura. É daqui a pouco.
Acessibilidade.
Já está disponível o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, em Libras, a língua brasileira de sinais.
O conteúdo é direcionado à comunidade surda que tem Libras como primeira língua.
Na edição deste ano, o Enem Digital também contará com recursos de acessibilidade inéditos, como permissão para usar materiais que auxiliem na realização da prova no computador.
Também estão previstos no edital tradutor e intérprete de Libras, tempo adicional e salas acessíveis.
O vídeo com a versão do edital em Libras pode ser consultado no canal oficial do INEP no YouTube.
As inscrições para o Enem começam em 30 de junho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você sabia que durante um voo o vento pode causar turbulência ou pode ser um aliado na economia de combustível da aeronave?
A previsão do vento em altitude é indispensável para o piloto fazer o planejamento de um voo seguro.
O Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, vinculado à Força Aérea Brasileira, é um dos órgãos responsáveis por emitir essa informação para pilotos da aviação civil ou militar, 24 horas por dia.
A análise da previsão do tempo para as próximas horas é uma das exigências para um voo seguro. O bom planejamento de voo inclui verificar o comportamento futuro de variáveis meteorológicas, como a possibilidade de chuvas fortes, nevoeiros e a previsão do vento. O chefe da seção do Sistema de Gestão da Qualidade do Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, capitão especialista em meteorologia Vicente Batista Rangel, explica quais equipamentos são usados para obter a informação.
Para a previsão de vento, o meteorologista utiliza diversas fontes de dados de entrada, como informações oriundas das estações meteorológicas de superfície, modelos numéricos de previsão do tempo, imagens de satélite, imagens de radares meteorológicos, entre outros. Ou seja, a tecnologia e o suporte de TI se faz indispensável para que todo esse processo seja possível.
O capitão Rangel explica como a informação sobre a intensidade do vento impacta diretamente na segurança e na economia do voo.
Com relação à segurança, ele está diretamente ligado à turbulência, né, que é o efeito mais direto do vento sobre a aeronave. E com relação à economia, uma aeronave com forte vento de cauda, ou seja, uma aeronave em que o vento esteja atuando na parte traseira da aeronave, esse vento ele vai ajudar na propulsão da aeronave, vai empurrar a aeronave. Então isso gera uma economia de combustível e ou uma redução do tempo estimado de viagem.
No site da RedMet, Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, os pilotos civis e militares têm acesso às informações disponibilizadas pelo Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica. O endereço do site é www.redmet.ar.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Crédito de 400 milhões de reais para o setor de eventos.
O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura, Mário Frias, durante o programa Sem Censura, transmitido pela TV Brasil.
Um secretário falou ainda sobre a criação das casas de cultura e da reformulação da Cinemateca.
O secretário de Cultura, Mário Frias, anunciou a abertura de uma linha de crédito para o setor de shows e eventos, um dos mais prejudicados pela pandemia. São mais de 400 milhões de reais via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
A gente vai criar uma linha de crédito junto ao BNDES para injetar 408 milhões no mercado para uma ajuda ao setor de eventos.
Segundo o secretário, por causa da pandemia, o governo prorrogou o prazo de utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc por mais 6 meses. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2020 garantiu uma renda emergencial a profissionais do setor como artistas, contadores de histórias e professores de escolas de arte. Ao todo, já foram transferidos cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios e cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. Outra novidade anunciada pelo secretário é a reformulação da Cinemateca, instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira.
Planos muito interessantes da acessibilidade a jovens, a idosos, a gente trabalhar com a capacitação dessa turma e realmente transformar a Cinemateca num equipamento público, né, que possa servir à população.
Mário Frias anunciou ainda a criação das Casas de Cultura Digital para capacitar jovens de todo o país para trabalhar no mercado de jogos digitais. O projeto deve ser desenvolvido no segundo semestre.
A busca do diálogo com a população mais jovem, né, que hoje tem muito interesse no universo digital. Então há cursos também para composição de trilhas, para games, para filmes. Tudo isso está dentro do nosso projeto.
O secretário Mário Frias afirmou que os investimentos do governo federal no setor cultural não estão parados durante a pandemia e que 120 projetos são aprovados por mês com os recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Reportagem Gabriela Noronha.
Nesta terça-feira, mais de 2 milhões de pessoas nascidas em abril receberam o depósito do auxílio emergencial na Poupança Social Digital.
O saque do benefício em dinheiro poderá ser feito dia 6 de julho.
O calendário da terceira parcela foi antecipado e todo o ciclo de pagamentos termina no dia 19 de julho.
Já os beneficiários do Bolsa Família, que possuem NIS de final 4, também receberam hoje a terceira parcela do auxílio emergencial.
Nesse caso, o calendário de pagamentos continua o mesmo do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do STF começam a decidir nesta quinta-feira se referendam decisão que suspendeu convocação de governadores na CPI da pandemia.
STJ entende que banco pode debitar valor mínimo de fatura em atraso na conta corrente se houver previsão contratual.
Trabalhador que apresentou alegações falsas em ação é condenado por litigância de má-fé.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para quinta e sexta-feira o julgamento da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o depoimento de governadores na CPI da pandemia no Senado Federal.
O julgamento será em plenário virtual e os ministros vão decidir se referendam ou não à suspensão dos depoimentos. Pedro Scartesini.
A ministra Rosa Weber atendeu ao pedido de 18 governadores que entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal. Ela aceitou o argumento de que o Legislativo Federal só pode investigar atos da União e não dos governadores. A ministra acrescentou que a investigação e julgamento de possíveis irregularidades no uso de verbas federais repassadas aos estados é de competência do Tribunal de Contas da União e não dos parlamentares.
O Ministério Público Federal entrou com ação para garantir a prioridade na vacinação de indígenas que vivem fora das aldeias no Rio Grande do Sul.
A ação tem como base estudos científicos e o princípio da igualdade entre os povos indígenas. Marissa Omena.
Segundo o Ministério Público Federal, indígenas que vivem em Passo Fundo e Porto Alegre tiveram negada a vacinação prioritária com o argumento de que estariam submetidos às mesmas condições das demais pessoas que viviam em zonas urbanas. A ação argumenta que, segundo estudos científicos, as características imunológicas dos indígenas não aldeados não mudaram e eles ainda mantêm contato frequente com suas comunidades.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou o funcionário de uma distribuidora de energia elétrica por litigância de má-fé ao apresentar alegações falsas numa ação trabalhista.
O funcionário afirmou que, após um acidente de trabalho, foi obrigado a pedir demissão da empresa com a ameaça de que perderia a aposentadoria especial que já recebia.
Mas o próprio advogado dele reconheceu que a informação é falsa, porque ele pediu demissão e depois voltou atrás e foi readmitido.
A juíza que analisou o caso disse que ficou clara a má-fé. Ela condenou o funcionário a devolver quase R$5.000, que ele recebeu de verbas rescisórias, e a pagar multa de 2% sobre o valor da causa.
Se houver previsão contratual, o banco pode descontar da conta corrente do titular de cartão de crédito o valor mínimo de fatura do cartão em atraso.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública contra o Banco Santander, o Ministério Público pediu a nulidade de cláusula contratual de emissão de cartão de crédito da instituição referente ao desconto automático em conta corrente do pagamento mínimo de fatura mensal em atraso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, confirmando a sentença, julgou o pedido procedente. Já no STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do Santander. Para o relator ministro Marco Bussi, o débito do valor mínimo constitui uma das condições para que os bancos concedam crédito aos titulares do cartão e, portanto, uma espécie de garantia à continuidade do ajuste estabelecido entre as partes.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que condenou o município de Alagoa Grande a implementar o seu sistema de atendimento socioeducativo.
A implantação do sistema está prevista numa lei federal de 2012 e deveria ter sido realizada até novembro de 2014. Elizabeth Ferrichi.
O Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo tem como objetivo garantir a proteção à infância e juventude, principalmente das crianças e adolescentes em conflito com a lei. O prazo para implantação nos municípios foi estabelecido numa resolução do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em depoimento à CPI da pandemia, Osmar Terra nega existência de gabinete paralelo, mas defende imunidade de rebanho. Senado analisa MP que estimula a produção de oxigênio medicinal em zonas de processamento de exportação. Paim defende prorrogação da lei de cotas em concursos públicos por mais 10 anos. Boa noite. Em depoimento à CPI da pandemia, o deputado federal Osmar Terra negou a existência de gabinete paralelo, defendeu a imunidade de rebanho e se opôs ao lockdown. Segundo ele, as medidas restritivas não impediram a disseminação da Covid-19. Repórter Érica Christian.
Para ele, apenas a contaminação natural e a vacinação poderão encerrar a pandemia. Mas o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, rebateu a eficácia da imunidade de rebanho ao citar o caso de Manaus.
Imunização de rebanho, para mim, não sou médico. Vai lá, te infecta. Os fortes sobreviverão, os fracos morrerão. É isso que é a imunização de rebanho. E é isso que o próprio presidente disse.
Osmar Terra confirmou conversas e encontros frequentes com o presidente Bolsonaro, mas negou a existência do gabinete paralelo. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou a liberdade do presidente da República de ouvir quem quiser.
Conversar, pedir sugestões, filtrar, é uma obrigação de qualquer gestor público. Não tem nada a ser recriminado ou condenado de qualquer gestor público. Ouvir as pessoas é uma coisa muito salutar.
A CPI da pandemia aprovou a sugestão do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, de transformar 14 testemunhas em investigadas, entre elas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello.
E durante a sessão plenária de hoje, os senadores aprovaram um voto de pesar pelas 500 mil mortes pela Covid-19, marca que o Brasil superou no último sábado. Também foi feito um minuto de silêncio durante a sessão plenária em homenagem às vítimas. Repórter Maurício De Sante.
O pedido foi feito pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
Queria muito que toda a população estivesse já vacinada, imunizada, cumprindo as regras de distanciamento, utilização de álcool em gel, ovacionando a ciência e não tendo um comportamento negacionista, porque, infelizmente, o principal bem jurídico, que é a vida humana, está sendo violado no Estado brasileiro.
Além do voto de pesar, o plenário fez um minuto de silêncio pelas vítimas e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial no parlamento.
Em ato conjunto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, decretamos luto oficial por 3 dias em razão dessa triste marca que alcançou o Brasil de 500 mil mortos.
Entre os 500 mil mortos pela Covid-19 estão os senadores Major Olímpio, José Maranhão e Haroldo de Oliveira.
A política de reajuste dos planos de saúde foi criticada em audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor. Os participantes também debateram as modalidades dos contratos. A reportagem é de Pedro Pincer.
A reunião foi requerida pelo presidente do colegiado, o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal. De acordo com ele, as operadoras no Brasil se negam a vender planos de saúde individuais, obrigando os consumidores a adquirir planos coletivos.
Então é importante que a Agência Nacional de Saúde Suplementar faça uma reflexão sobre essa questão, já que hoje é muito difícil conseguir ver planos de saúde individuais no mercado e o consumidor, coitado, muitas vezes, até por desinformação, ele é obrigado a consumir planos coletivos, onde ele não tem uma garantia de que aquele plano vai ficar com ele quando ele tiver uma doença grave.
A política de reajuste dos planos foi criticada durante o debate, mas a representante da ANS, Daniele Rodrigues, tentou explicar os critérios adotados pela agência.
O reajuste anual por variação de custos, ele é o aumento, né, eu já expliquei, aplicado em razão da variação dos custos médico-hospitalares. Ele só pode ocorrer uma vez a cada 12 meses e no aniversário do contrato. É possível que o beneficiário tenha, em determinado ano, tanto a variação por mudança de faixa etária quanto o reajuste anual por variação de custos. Se for um ano em que ele esteja mudando de faixa etária, ele terá os dois tipos de reajuste.
A próxima audiência do colegiado vai abordar o mercado de combustíveis.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, acredita que a solução para combater as desigualdades históricas passa por investimentos em infraestrutura, saneamento básico e habitação. A afirmação dele foi feita durante a primeira audiência de um novo ciclo de debates promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Rogério Marinho acrescentou que esses investimentos podem elevar, por exemplo, a participação do PIB do Nordeste na economia do país. O índice, segundo ele, está em 15% há 90 anos. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, lembrou que a metade sul do Rio Grande do Sul, especialmente na região oeste do estado, também sofre com a pobreza e as desigualdades regionais. Por isso, também precisa de atenção do poder público com incentivos fiscais e projetos de irrigação, por exemplo.
Porque do jeito que vai, daqui a 15 anos, não tanto, nós teremos um deserto na metade sul, uma metade que foi muito rica há 40, 50 anos, região das charqueadas, região da grande produção de carne, que ainda existe, mas onde há um enorme empobrecimento.
O senador Paulo Paim quer prorrogar por mais 10 anos a vigência da lei que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. Se o prazo não for estendido, as cotas vão acabar em 2024. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que o percentual de ingresso de pessoas pretas ou pardas na administração pública federal saltou de 32% para 40% após a entrada em vigor da lei das cotas nos concursos públicos. Como a população negra no Brasil é de cerca de 56%, Paim diz que é importante manter, por pelo menos mais 10 anos, essa lei.
Eu tive cuidado para que ninguém diga depois que nós não fizemos um bom debate. Então, eu já apresentei o projeto com o mesmo objetivo, para que essa política de cotas seja ampliada o maior tempo possível, né? O debate que vai dizer.
A proposta repete o texto da Lei das Cotas, que assegura aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
E o Senado analisa a medida provisória que aumenta a oferta de oxigênio medicinal para os hospitais do país. A ampliação da proposta para abrir as zonas de processamento de exportação para o mercado interno é o ponto de discórdia na votação. O repórter Roberto Fragoso tem as informações ao vivo. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvintes. A medida provisória foi editada depois da crise que os hospitais do Amazonas enfrentaram por falta de oxigênio medicinal, crítico para tratar pacientes em estado grave e quem precisa ser internado em UTIs. A proposta dispensa em 2021 as empresas produtoras do insumo que estão localizadas em zonas de processamento de exportação do piso obrigatório de exportação de 80% do faturamento. Com isso, o oxigênio poderá ser vendido no mercado interno com condições especiais, já que as empresas instaladas nesses locais contam com benefícios tributários na compra de máquinas, matérias-primas e insumos, além de ter tributação diferenciada para exportação. Na Câmara, a MP foi ampliada e se tornou um novo marco regulatório das EPS, permitindo às empresas internalizarem os seus produtos, pagando os impostos que incidem sobre a importação de insumos ou sobre a venda. O relator Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, foi favorável à mudança, argumentando que as zonas podem levar a economia brasileira ao status que a chinesa alcançou e promover o desenvolvimento regional, mas que a legislação atual é ineficiente. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, no entanto, considera que os benefícios trazem uma competição desleal com outras empresas, porque eles não incidem apenas sobre os insumos, mas vêm desde a instalação das fábricas. Ele disse ainda que a aprovação trazia insegurança jurídica, porque está sendo feita por medida provisória, e pediu a aprovação do texto original, que tratava apenas da liberação para o oxigênio hospitalar. Essa é a votação que os senadores estão fazendo nesse momento para decidir qual texto vai prevalecer, o original ou o relatório, que inclui ainda os benefícios gerais para as zonas de processamento de exportação. Caso o texto original seja aprovado, a proposta volta para a análise da Câmara dos Deputados. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ adia debate sobre demarcação de terras após conflito entre indígenas e policiais.
Deputados divergem sobre condução do governo no enfrentamento à pandemia.
Plenário conclui votação da MP da Eletrobras, que segue para sanção presidencial.
Boa noite. O plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. Os deputados analisaram as mudanças feitas pelo Senado na MP, que agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a desestatização da Eletrobras. Essa MP foi votada um mês atrás pela Câmara e aprovada semana passada com mudanças pelo Senado. Ela perderia validade nesta terça se não fosse votada novamente pelos deputados. O relator da proposta, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, recomendou a aprovação de 21 das 28 alterações feitas pelo Senado. A medida provisória permite a emissão de novas ações da Eletrobras que serão vendidas no mercado, o que fará com que o governo perca o controle acionário, ou seja, o comando da empresa. Mas a União terá o poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas, uma maneira de evitar que um grupo de acionistas detenha mais de 10% do capital votante da empresa. A oposição classifica isso como uma privatização e aponta como consequência um aumento da conta de luz para o consumidor. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, negou que a desestatização da Eletrobras, responsável por 30% da energia gerada no país, vai provocar aumento das contas de luz.
Esta medida não aumenta o preço da energia elétrica. Isso é uma falácia. Pelo contrário, teremos mais investimento, mais geração de empregos, mais competência no sistema e, obviamente, teremos mais capacidade de atender com a capitalização da Eletrobras inúmeros locais onde hoje é difícil o acesso da energia. Esta medida provisória privilegia muito a Amazônia, que é o local onde nós temos mais dificuldade de fornecimento.
Deputados da oposição também criticaram a emenda do Senado que permite o início das obras das linhas de transmissão da hidrelétrica de Tucuruí, que ligará o sistema elétrico de Roraima ao resto do país. A linha de transmissão cortará mais de 100 quilômetros da terra indígena dos Waimiri a Troari. Outro ponto que gerou polêmica na votação foi o trecho aprovado na Câmara que obrigava o governo federal a contratar, pelos próximos 15 anos, usinas termoelétricas a gás em regiões do interior onde não existem gasodutos. O Senado manteve essa previsão, mas tirou essa condição para o processo de desestatização. Para muitos deputados, essa exigência beneficia interesses privados, como explicou o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo.
O que nós temos agora é uma deturpação do processo todo. Nós temos reservas de mercado, nós estamos privilegiando grupos econômicos privados, e aí a gente até se junta à esquerda, que se é para privatizar dessa forma, dando para grupos privados, como se fosse a Vladimir Putin, a gente também não quer. Nós temos que fazer uma privatização clara, transparente, que não privilegie ninguém, que dê concorrência e que faça com que o cidadão brasileiro tenha os melhores preços, os melhores serviços, fruto de uma boa concorrência.
As exigências de compromissos financeiros por parte da Eletrobras depois da desestatização fizeram com que deputados favoráveis à privatização da empresa criticassem a medida provisória. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que as obrigações serão maiores que a arrecadação.
Da forma como se encontra o texto, você vai pegar seu veículo usado, vai reformar ele, vai gastar 80 mil para reformar seu veículo e vai vender ele por 20 mil reais. Ou seja, você vai ter um prejuízo de 60 mil reais. E o pior, quem vai pagar essa conta de prejuízo da Eletrobras é o cidadão brasileiro, que vai pagar com aumento da tarifa de energia. É simples a conta.
A medida provisória permite que a energia seja vendida ao consumidor pelo preço de mercado e não mais pelo modelo de cotas, uma espécie de tabelamento de preços definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, como é hoje. Para diminuir as resistências à proposta, o relator da MP, deputado Elmar Nascimento, estabeleceu que parte do lucro com a venda da energia a preço de mercado seja incluído em uma conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético, ou CDE. A CDE é abastecida com recursos das empresas de distribuição de energia e, entre outras finalidades, serve para compensar descontos nas tarifas. Elmar Nascimento destinou 8 bilhões dos 25 bilhões de reais previstos na capitalização para abater as tarifas dos pequenos consumidores. Destinou ainda quase 9 bilhões dos recursos novos para a revitalização das bacias do São Francisco e da região de Furnas. Elmar Nascimento comemorou a aprovação da MP.
Recuperar a capacidade de investimento da Eletrobras no momento da maior crise hídrica da história. Fizemos a redução da tarifa por meio de intervenção na CDE, a prorrogação dos fundos que já estavam previstos por apenas 10 anos. Todo mundo fala em revitalização do São Francisco, mas efetivamente, pelas nossas mãos, agora virou um fundo que será ad infinito, até a completa recuperação do São Francisco, da ordem de 350 milhões por ano.
Elmar Nascimento concordou em manter a emenda aprovada pelo Senado que obriga o Poder Executivo a contratar os empregados da Eletrobras demitidos sem justa causa nos 12 meses seguintes à desestatização em cargos e salários parecidos. A MP também permite que os empregados da Eletrobras que forem demitidos comprem ações da empresa a preços anteriores ao da desestatização, mas limita esse total a 1% das ações em poder da União. A MP que permite a desestatização da Eletrobras vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta a aprovação da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. Ele afirma que a estatal vale cerca de 370 bilhões de reais, mas a previsão de arrecadação com a sua venda é de 25 bilhões de reais. O deputado considera absurdo se desfazer da empresa por um preço muito abaixo do valor real.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a privatização da Eletrobras significa a entrega das águas do Rio São Francisco à iniciativa privada, que, segundo ele, só visa o lucro. O parlamentar salienta que o setor privado não tem responsabilidade social e que a venda de estatais estratégicas do país vai aumentar a desigualdade no Brasil.
De acordo com Célio Moura, do PT do Tocantins, os parlamentares que votaram a favor da venda da Eletrobras terão que explicar por que optaram pela entrega de um patrimônio que dá lucro e garante a soberania nacional no setor energético. Ele lembra que nos últimos 3 anos, a empresa deu lucro de mais de 30 bilhões de reais.
No entendimento de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, a privatização da Eletrobras é um crime contra o patrimônio público e contra a população brasileira. O parlamentar acha incoerente a pretensão do governo de arrecadar 25 bilhões de reais com a venda de uma empresa que está avaliada em 370 bilhões.
Contrário à privatização da Eletrobras, Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que a medida é prejudicial à população, porque vai provocar o aumento das contas de luz e, com isso, restringir o acesso da população mais vulnerável à energia elétrica.
Para Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Congresso contraria os interesses da sociedade ao aprovar a privatização da Eletrobras. Ele explica que a empresa gerencia o sistema energético brasileiro e que sua venda coloca em risco a soberania nacional. O parlamentar acrescenta que a estratégia, além de ir na contramão das decisões globais, deixará a conta de energia mais cara.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também afirma que a venda da Eletrobras terá como consequência o aumento da tarifa de energia elétrica. Segundo ele, a aprovação da proposta por meio de medida provisória é uma vergonha para o Congresso Nacional, pois significa a entrega de um patrimônio público à iniciativa privada.
Segundo Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, enquanto o Brasil está preocupado com a pandemia, o governo faz avançar projetos que destroem direitos sociais e direitos trabalhistas. O deputado cita como exemplo a aprovação da medida que permite a desestatização da Eletrobras e a reforma administrativa.
Na avaliação de Paulo Ramos, do PT do Rio de Janeiro, a política econômica do governo Bolsonaro promove a exclusão social, deixando milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza. Ele entende que a venda de estatais e a reforma administrativa, retirando direitos de servidores públicos, visa promover o desmonte do Estado.
Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lamenta a marca de 500 mil mortes causadas pela pandemia no Brasil e diz que esse número deixa uma mancha de luto na bandeira nacional. De acordo com a deputada, se o governo tivesse possibilitado a chegada da vacina com mais rapidez, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, registra com pesar as mais de 500 mil vidas perdidas por causa da Covid-19 e volta a defender o afastamento do presidente da República. Segundo ele, a CPI da pandemia no Senado já mostrou pelo menos 20 crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também lamenta as mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Na opinião da deputada, o presidente Jair Bolsonaro é o principal responsável pelo agravamento da crise sanitária no Brasil, por ter sido negligente em relação à compra de vacinas e às medidas de distanciamento social.
Ao lamentar as mortes causadas pela Covid-19, Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, lembra que mais de 16 milhões de pessoas conseguiram se recuperar da doença. De acordo com o parlamentar, é preciso valorizar a vida desses brasileiros que se restabeleceram e hoje ajudam a devolver a normalidade ao país.
Coronel Tadeu exalta ainda o Plano Nacional de Imunização, que, segundo ele, conseguiu vacinar quase 2 milhões de pessoas em apenas um dia. Para ele, esse número mostra a força do Sistema Único de Saúde e o comprometimento do governo com a proteção da população.
Direitos Humanos.
A reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, marcada para esta terça-feira, foi cancelada após confronto entre indígenas e policiais em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde se localizam as salas das comissões.
Os indígenas se manifestavam contra a votação prevista para a reunião da CCJ de proposta que trata da demarcação de terras indígenas. A reportagem é de Paula Bittar.
De acordo com a Polícia Legislativa, o grupo era formado por cerca de 500 indígenas, em sua maioria armados com flechas e tacapes, que tentaram invadir o anexo 2. De início, segundo a polícia, eles derrubaram os gradis da entrada do edifício e logo depois várias flechas foram disparadas contra os policiais, ainda na tentativa de invasão do anexo. Os policiais legislativos repeliram os indígenas com bombas de efeito moral, gás de pimenta e gás lacrimogênio. Ainda de acordo com a Polícia Legislativa, não houve disparo de tiros ou qualquer tipo de agressão física contra os manifestantes. Um policial legislativo foi atingido na perna por uma flecha e um servidor da área administrativa da Polícia Legislativa foi flechado no tórax. Ambos foram transferidos para um hospital privado do Distrito Federal. Um policial militar foi flechado no pé, mas foi atendido no Departamento Médico da Câmara e passa bem. O ocorrido repercutiu no plenário da Câmara. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, criticou a atuação dos indígenas.
Índios? Índios não, porque não são todos índios que apoiam esse tipo de ato de vandalismo e tentativa de homicídio. Pessoas ligadas aos movimentos indígenas, que são massa de manobra da esquerda, de partidos de esquerda, e que estão sendo inflamados para vir à Câmara dos Deputados para fazer atos de vandalismo e invasão da Câmara dos Deputados para pressionar na forma do grito e da agressão, da violência, para que os deputados não votem esse projeto. E aí o que fizeram? Tentaram invadir a Câmara dos Deputados jogando flechas.
Já segundo o deputado Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, a polícia militar do DF jogou as bombas e as flechas foram revide por parte dos indígenas. Ele disse que acompanhou o confronto desde o início e enquanto a postura da polícia legislativa foi de negociação, a da PM foi de confronto.
Quero aqui
parabenizar a Polícia Legislativa no comando do Barros, que foi muito bem, depois foi lá fora, negociou, acalmou a situação, negociou mais com a PM, conosco e ali junto com a comunidade indígena. A Polícia do Distrito Federal, a PM, mesmo depois de eu identificar como parlamentar dessa casa, estava tão somente filmando. A mira arma, manda eu abaixar o celular. Essa foi a conduta da PM do Distrito Federal, de ataque, de confronto. Desde o primeiro momento.
O líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que vai procurar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para uma conversa com parlamentares da oposição a respeito da atuação da PM. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, comparou o confronto desta terça a uma guerra.
Já são mais de 521 anos perseguindo os povos indígenas. Só tem uma palavra que eu posso descrever o que aconteceu hoje aqui nessa casa, que diz que é a casa do povo. Covardia! Foi mais de uma hora de bombas e efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta. Parecia uma guerra. Essa casa representa o povo ou não? Porque se representa, porque tem tanto medo dos povos originários desse país? Porque que não enfrentam no diálogo? A gente sabe que esse PL 490, ele veio com interesse, que não é dos povos indígenas.
Segundo a Pichana, 14 indígenas foram feridos no confronto. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que havia feito um compromisso de criar um grupo de trabalho para discutir o tema, mas criticou a atuação dos indígenas.
Querem invadir porque não querem que vote uma matéria. É desse jeito que a gente vai resolver. Então amanhã nós vamos votar alguma matéria que vá de encontro aos interesses de um setor, e o setor vem aqui na Câmara, quebra a Câmara, dá em deputado e desse jeito a gente resolve. Então não será desse jeito. Se é para criarmos um GT para analisarmos a situação, eu já tinha me comprometido com isso. Agora, na pressão, na violência, na truculência, seja de qual parte for, e eu não quero reputar aqui que a Polícia Militar veio deliberadamente para brigar ou para... Não, ela veio para manter a ordem.
O parecer, a proposta que trata da demarcação das terras indígenas, foi apresentado na última quarta-feira pelo relator deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. Um pedido de vista adiou a votação do projeto para esta semana. Maia apresentou um texto substitutivo aos 14 projetos que tramitam em conjunto sobre o tema. O principal submete a demarcação de terras indígenas ao Congresso Nacional. O texto apresentado pelo relator é mais amplo, não trata da demarcação por lei, porém traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal e mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de bases militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico. O texto busca, entre outros pontos, consolidar em lei a tese do marco temporal. A proposta garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros apenas aquelas em que eles viviam na promulgação da Constituição de 1988, com uma série de requisitos para comprovação. A proposta está na pauta da CCJ desta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O confronto entre índios e policiais nos arredores da Câmara repercutiu no plenário da casa.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, culpa a presidência da Comissão de Constituição e Justiça pelo conflito entre policiais e índios. Segundo ela, ao colocar em votação o projeto que prevê a revisão das demarcações de terras indígenas, o comando da CCJ incentivou o confronto. Ela entende que votar a proposta durante a pandemia, quando a Câmara está fechada à população, é cercear o direito ao debate democrático.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que os índios estão acampados em Brasília há 2 semanas para defender seus direitos constitucionais. Ela avalia que as bombas de gás atiradas contra os manifestantes fazem parte do clima de violência que se estruturou no Brasil recentemente. A deputada defende a negociação permanente em vez da intimidação.
Contrária à proposta que dá ao Congresso o poder de demarcação das terras indígenas, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, salienta que a ganância fez com que as terras indígenas virassem alvos de mineradores e garimpeiros. Ela também reprova a ação policial, argumentando que as comunidades indígenas são pacíficas e merecem respeito.
Na avaliação de Léo de Brito, do PT do Acre, a proposta que altera as regras de demarcação visa acabar com qualquer possibilidade de consolidar os direitos dos povos indígenas às suas terras e à sua cultura. O deputado também acusa o governo federal de incentivar garimpeiros a invadirem as terras indígenas e a atacar os índios.
De acordo com a análise de Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, os índios vieram a Brasília porque estão sendo atacados em suas aldeias por milicianos disfarçados de garimpeiros e latifundiários. Para ele, são legítimas as reivindicações dos indígenas que deveriam ser ouvidos no Congresso.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lamenta as cenas de violência entre índios e policiais. A deputada afirma que os povos originários não podem ser tratados como párias da sociedade. É preciso, segundo ela, que se abram as portas para negociar com aqueles que podem ser afetados com a aprovação da proposta que trata da demarcação de terras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.